Há fórmulas tradicionais de fazer rádio e depois há a Rádio Aurora, a outra voz.
Emitindo a partir do Hospital Júlio de Matos, em Lisboa.
E realizado por pessoas com diagnóstico psiquiátrico.
A Rádio Aurora, a outra voz, é um programa onde se interroga o mundo acelerado em que vivemos.
Em suas loucuras e normalidades, sem moralismos, sem conformismos.
Hoje vamos continuar a conversar com Manuel Serrão sobre o bom gosto.
Acha que a moda é, na realidade, mais uma fonte de bem-estar, uma causa de ansiedade e frustração ou um fator de afirmação social?
Pois, eu acho que, feliz ou infelizmente, dependendo da pessoa, pode ser tudo aquilo que o meu amigo disse. Depende de como nós vivemos a moda, não é? Por exemplo, para mim, a moda, não sei se estava aí, a moda é um fator de trabalho, não é? Eu não fico ansioso com a moda, não... pronto. Mas reconheço que há pessoas para quem, se acharem que estão, que não estão na moda para ir a um determinado sítio, sintam alguma ansiedade. Eu não sinto, mas percebo que há. Portanto, acho que tudo isso que falou pode acontecer dependendo da pessoa de quem estivermos a falar e dependendo da maneira como as pessoas vivem a moda. Eu, como em tudo na vida, e acho que a moda não é diferente, sou sempre a favor da chamada, no meio é que está a virtude, portanto, o equilíbrio, o bom senso. Eu acho que se nós olharmos para a moda, como olharmos para outras coisas, sempre com alguma preocupação de equilíbrio, de bom senso, nunca nenhuma, mesmo que tenhamos ansiedade, nunca será uma coisa muito grave. Quer dizer, se tivermos esse bom senso, podemos ter alguma preocupação, mas nunca há de ser assim nada determinante ou grave, que nos faz, porque a moda não existe para fazer sofrer ninguém, nem para aborrecer ninguém. Nós é que também, quer dizer, mas a moda não tem forma de pensar, a moda é um acontecimento que tem o valor que nós quisermos dar, nós é que vivemos a moda não tem uma vida por si só, não faz nada por ela, nós é que lhe damos esta importância ou aquela, ficamos ansiosos ou não com ela, portanto, o problema está sempre em nós e nunca na moda em relação a isso que disse. Portanto, repito, e para acabar, todos esses aspectos que referiu são possíveis, acontecem em função de cada pessoa e da maneira como ela vive a moda.
Muito obrigado.
Continuando a falar sobre a moda, eu acho que para pessoas magras há mais roupas com preços mais acessíveis. Agora com os chineses também, com a vinda dos chineses, usa-se tudo quase calças, usa-se tudo o que a pessoa quer usar, não é? Mas acho que para pessoas magras há mais probabilidade de saldos, para pessoas mais fortes há mais dificuldades na moda. Eu gosto de moda e aprecio a moda.
Pois, eu percebo o que está a dizer, mas eu acho que, falando agora estritamente de um assunto do ponto de vista comercial, portanto, não estou a falar de estar no lado de desfiles, estar no lado de loja à venda, devo dizer-lhe até que essa é uma questão de mercado. Portanto, à medida que o mercado do XXL, que eu também sou cliente, portanto, estou à vontade para falar, o mercado do XXL vai aumentando, também a oferta, portanto, aumenta a procura, aumenta a oferta, é a lei natural do mercado. E até devo dizer que esse mercado, em países até como, por exemplo, a Alemanha, tem aumentado tanto, não só pela questão do volume na largura, mas também pela altura, porque também as gerações na Alemanha, por exemplo, têm vindo a aumentar a sua estatura média, e o que acontece é que até já começam a fazer, eu já assisti a um, mas tenho notícia de muitos outros, desfiles de moda XXL, e em que os modelos são exatamente pessoas que vestem XXL. Portanto, pode, no seu caso, ter vindo a encontrar algumas dificuldades, mas eu acho que cada vez encontrará menos. E fica a saber uma coisa, é, quando estamos numa minoria no mercado, temos sempre mais dificuldades. Ou porque somos muito magros, ou porque não somos nada magros, ou porque somos muito baixos, ou porque somos muito altos. Se fugirmos da média, sim, temos sempre mais dificuldades. Mas, à medida que a nossa média se for aproximando do superior, do acima da média, a oferta, porque o mercado é assim que funciona, a oferta também vai aumentar, e se calhar o que é preciso é procurar algumas lojas especializadas, porque eu sei, por exemplo, no Porto, aqui em Lisboa tenho menos conhecimento, mas no Porto conheço várias lojas que são especializadas em grandes medidas, como é em Espanha, nas grandes talhas, como eles dizem, não é? Portanto, às vezes é preciso perceber onde é que está a oferta no mercado da procura que nós queremos.
Tá, muito obrigado. Obrigado. Obrigado.
Eu tenho uma questão, eu espero estar a utilizar os termos corretamente e vou colocar a questão, pronto, à luz do meu conhecimento, daquilo que eu penso que são os termos que estou a utilizar, peço desculpa se não estiver a ser correta. A questão é esta, o que pensa dos novos conceitos associados à moda, como o upcycling e o slow fashion?
Penso muito bem, devo dizer que aliás é uma tendência que se tem vindo a afirmar nos últimos anos, que está ligada à macro tendência da sustentabilidade e da responsabilidade produtiva, da produção responsável. Acho que vai continuar a fazer o seu caminho. Também lá está com uma questão de mercado. O que é importante aqui é perceber quando é que o consumo adere em massa a essas tendências para que as produções possam também tornar os preços mais competitivos, porque é muito bonito. Nós dizemos, ah, eu só compro coisas sustentáveis, com material algodão orgânico, mas depois vai à loja e vê que uma peça sustentável ainda custou o triplo ou quádruplo de uma peça não sustentável e se calhar compra uma sustentável, mas compra cinco. Não. Portanto, o upcycling também tem vindo a ser cada vez mais requisitado. Repare, em Portugal, a indústria têxtil, aqui o consumo do mercado português é importante, mas para a nossa produção em Portugal é mais importante o consumo internacional. E porquê? Porque Portugal, a indústria têxtil exporta praticamente 85% da sua produção. Ou seja, é quando os mercados de consumo internacionais aderirem em massa a estas tendências novas do upcycling, da sustentabilidade, da produção responsável, deixando de comprar em países, nomeadamente do Oriente, onde esse tipo de produtos não existem, ainda estão muito atrasados, é quando houver esse aumento de compra que vai permitir que os preços baixem, que as peças sustentáveis fiquem mais competitivas e depois isto é uma bola de neve, não é? Se ficam mais competitivos há mais gente que compra, se há mais gente que compra que ficam mais competitivos, isto começa a rolar e qualquer dia essas tendências passam, neste momento são ainda tendências minoritárias no mercado, já são maioritárias na opinião, mas ainda são minoritárias na parte comercial, mas o objetivo é que elas possam continuar a crescer e eu pessoalmente estou convencido que é um movimento imparável e portanto cada vez vamos ter mais, com mais força, a sustentabilidade e o upcycling nas nossas produções têxteis.
Enquanto crítico gastronómico, o que é para si a boa comida?
Bem, eu antes de mais nada agradeço esse epíteto, mas eu não sou propriamente crítico gastronómico. Eu tenho uma rúbrica que é um podcast na Rádio Observador, onde falo de restaurantes onde vou, e especialmente daqueles que gosto. E claro, depois falando de um restaurante, era o que mais faltava, que não falasse da comida. Mas eu, um crítico gastronómico é alguém, no meu entendimento, é alguém que perante um determinado prato fala da confecção, se foi bem feito, se foi mal feito, nem tem que dizer se gosta, se não gosta. Um crítico gastronómico pode elogiar muito um determinado prato pela forma como ele foi concebido, cozinhado, apresentado, e ele próprio pessoalmente até pode não gostar. Eu não faço crítica gastronómica, o que faço é falo sobre restaurantes e depois falo nesses restaurantes dos pratos que eu mais gosto, mas não tenho competências sequer para ser crítico gastronómico. Para mim, a boa comida, para mim, evidentemente, é aquela comida que eu mais gosto. E sobretudo, acontece muito isto, a boa comida depende do dia em que eu estou, do que me apetece. Por exemplo, eu há dias em que chega a hora do almoço ou do jantar, apetecia-me um bom bife. Outros dias que eu não me apetece carne, apetecia-me um bom peixe grelhado. E até acontece muito, eu quando vou a restaurantes, muitas vezes, em vez de escolher o restaurante a que vou, penso primeiro naquilo que me apetece comer nesse determinado dia ou nessa determinada refeição, e depois eu lembro-me, bacalhau. Depende de onde eu estiver, como é evidente, se eu estiver no Porto, não vou escolher um bacalhau do Algarve. Mas, aqui perto, qual é o restaurante que eu me estou a lembrar onde eu gosto mais do bacalhau que lá fazem? E depois depende se é bacalhau assado, bacalhau à lagareira, bacalhau no forno, bacalhau à brás, portanto, depende do que formos. Eu primeiro penso no prato que me está a apetecer comer naquele dia, naquela hora, e depois penso qual é o restaurante que eu conheço que melhor faz esse prato na região em que eu estou, como é evidente.
De pernas afastadas, sento-me à mesa, baterias apontadas, os croquetes, olho para o lado e tiro um ou dois. Não é todos os dias que há croquetes. Olha a minha volta, mas quem é esta gente? Querem-me roubar os croquetes. Olho para o lado e tiro três ou quatro croquetes. Croquetes. Que se foda o bacalhau.
Fazer a seguinte pergunta. Está de acordo que diga que um café pode ser também como uma farmácia? Uma boa bica pode dar-nos um bem-estar. A primeira bica do dia pode dar um excelente bem-estar de manhã à pessoa. Sente-se mais alegre, mais feliz. Eu, como doente menos psiquiatra, que não bebo álcool. Mas quem não é, quem pode, uma boa cervejinha assenta que nem uma luva. Não há pouco ponto de contacto entre uma farmácia e um restaurante ou um café ou um bar. Pontos de contacto. Os remédios fazem bem e certas coisas fazem bem.
Pois, eu percebo o seu raciocínio e não sou capaz de o contrariar. Mas, mais uma vez, aqui depende das pessoas. Por exemplo, eu não tomo café de manhã, mas já tomei. E deixei de tomar, e até tive problemas com tensão, passei até a tomar descafeinado e menos cafés por dia, e se me perguntasse se eu me sinto pior, não, devo dizer que nem noto muita diferença. Tal como, por exemplo, eu não fumo, nunca fumei, mas há pessoas às vezes que eu já me apercebo que querem tomar café porque gostam de fumar a seguir ao café, não é pelo café, é porque querem fumar a seguir ao café. Eu acho que isso é um bocado o hábito de cada um. Eu acho que, ainda voltando à bocada daquilo que eu disse, que nós gostamos mais daquilo que nos habituamos a fazer. E eu acho que aí, naquilo que disse, também é capaz de haver algum ponto de contacto com esta ideia de que nós, se calhar, temos mais facilidade em gostar do tipo de coisas ou comportamentos de que nos habituamos a fazer ou a ter. Depois todos nós sabemos, não é preciso ser médico, para saber que a cafeína tem também algum grau de adição, não é? E, portanto, é evidente que quem habituou o corpo a ter não sei quantos gramas ou graus de cafeína por dia e está habituado a isso, se calhar o corpo reconhece isso e gosta, e quando não tem, tem algum sintoma de privação, por pequeno que seja. Portanto, na farmácia eu diria que também é o mesmo, quer dizer, quem está devidamente medicado e toma alguns medicamentos e habitua o corpo a esses medicamentos, não é? Eu estou-me a lembrar, por exemplo, de uma... Eu nunca tomei nada para dormir, graças a Deus, ainda, pelo menos. Mas conheço pessoas que tomam medicamentos para dormir e que depois, quando não tomam, dormem muito mal. O corpo, o organismo habituou-se a esses medicamentos e, portanto, esses medicamentos fazem-nos bem, como é evidente, deixam-nos descansar, põem-nos a dormir e eles estão melhores no dia seguinte. E, portanto, eu acho que também quem se habituar a beber, assim, quem exagera no consumo de álcool, não pode ser bom nunca. Mesmo qualquer sensação de alívio que tenha é uma coisa absolutamente temporária e que vai dar mau resultado no futuro, de certeza. Agora, quem se habitua a beber um copo de vinho ou dois copos de vinho à refeição, até, eu acho que nem é tanto pelo álcool, é habitua-se a acompanhar a refeição. Eu vou dizer, eu bebo vinho normalmente só ao jantar, a acompanhar a refeição. Mas há refeições que para mim, por exemplo, se beber uma sandes mista, não consigo beber vinho. Não bebo água, bebo um sumo. Mas se comer uns rojões ou uma comida mais pesada, já pede, não quer dizer que eu não consiga desfrutar na mesma se não beber vinho, mas pede um copo de vinho e gosto de ver um copo de vinho a acompanhar uma refeição mais forte. Mas foi, por exemplo, eu fico impressionado quando vejo às vezes pessoas a beberem ao pequeno almoço champanhe. Eu não tenho nada contra, mas eu é uma coisa que nunca me passou pela cabeça, nunca experimentei, portanto, nem sei se gostaria, mas nunca experimentei, mas mete-me um bocado de impressão. Às vezes nos hotéis, e assim é onde eu vejo mais isso, pessoas que bebem champanhe ao pequeno almoço, e eu... mete um bocado de impressão, ainda por cima com aquele tipo de comida que se come ao pequeno almoço, não é? Porque, enfim, mas portanto, mas eles se bebem é porque gostam e se calhar também têm alguma, habituaram-se e têm ali algum prazer nisso, não sei, mas portanto, mais uma vez, eu acho que nós somos todos iguais, todos diferentes, e a questão é essa, depende daquilo que nos habituamos. Eu acho que tem a ver, aquilo que me disse, tem a ver com a experiência de cada um, e volto ao tema inicial, aquilo que nós nos habituamos a fazer. E também digo que ninguém se violenta a si próprio, portanto, quando se cria um hábito, é porque logo desde o início se gostou, se teve uma boa experiência, e depois essa boa experiência, a seguir repetida, pode tornar-se um hábito. Portanto, ninguém, digo eu, é obrigado a criar hábitos. Portanto, se cria hábitos é porque está a gostar e, natural, depois de se habituar, gosta ainda mais.
O bom gosto educa-se?
Pois, essa pergunta é uma pergunta muito pertinente e de resposta muito difícil, porque a minha tendência, a minha intuição... O meu primeiro impulso é dizer que sim, mas depois põe-se a pensar assim, mas educa-se como? É, uma coisa é dizer assim, a minha decisão for assim, eu quero educar o meu gosto, por exemplo, na apreciação da arquitetura. Sou um leigo, não percebo nada, não quero ficar só com a sensação visual e, portanto, vou estudar o que é que foram os grandes movimentos da arquitetura, porque é que estes arquitetos fazem assim e que eles fazem lá. E se eu for mais educado, mais instruído, até a palavra certa é instruído, for mais instruído culturalmente, estiver mais capacitado para fazer um determinado julgamento, se calhar posso dizer que tenho um gosto que foi educado. Se for uma decisão minha e for eu a querer isso, eu acho que posso dizer sem nenhum medo, assim, eu eduquei o meu bom gosto. Por exemplo, voltando à gastronomia, se eu só for comer bacalhau a um sítio, por muito que diga que gosto de bacalhau, mas não sei se o meu gosto de bacalhau está educado, porque só comi uma vez num sítio. Se já comi em 50, já eduquei, entre aspas, o meu gosto a poder distinguir entre 50 maneiras de o fazer, ou 50 maneiras de como é cozinhado. Portanto, se for eu a tomar essa decisão, agora, acreditar que há uma instituição, seja o Estado, seja um determinado grupo, seja quem for, mas assim, eu vou educar aquela pessoa a ter bom gosto, isso já tenho muitas dúvidas que seja positivo. Portanto, eu acho que o bom gosto se educa se nós quisermos educar em determinada faceta esse bom gosto. Se estamos à espera, seja o Estado a educar o nosso bom gosto, ou terceiras pessoas, ou amigos mais supostamente mais cultos, ou instituições, ou partidos, seja o que for, a educar o nosso bom gosto, eu isso já tinha, já não sei se o bom gosto se deve educar.
Obrigada. Uma questão. O que é que o motivou, sendo licenciado em Direito, o que é que o motivou a entrar para o jornalismo?
Isso começou, eu tirei o curso de Direito aqui em Lisboa, na altura na Universidade Católica, no Porto não havia, só abriu no ano a seguir, e eu devo dizer-lhe que, tenho dito já várias vezes, ao fim do terceiro ano eu percebi que aquilo que eu gostava de fazer era na Porta ao Lado, que era o curso de Gestão de Empresas. Só que eu, na altura, estava aqui, que o meu pai pagava os estudos, e eu tinha que perder um ano, pelo menos, para mudar de curso, e não tive coragem sequer de falar nisso aos meus pais. E, portanto, fiz aquilo que entrava na minha obrigação, acabei o curso, tive até uma média de 13, que na altura...
É bom, 13 já é uma média muito normativa.
A média de 13 na Católica em Direito era... Os professores diziam isso, até nas últimas orais, eles já mandavam logo para casa. É assim, 13 quer dizer que sabe tudo o que é obrigado, mas não sabe mais nada. Quer continuar a oral? E eu dizia, não, sou professor todo satisfeito, não, não vale a pena, porque se tenho 13, para mim está...
Negociavam a nota perante o candidato?
Não, não, na altura eu tinha, por exemplo, o quarto ano, que era o ano do meio, que é próprio dedo, terceiro ano, mas na verdade era próprio dedo com um, dois, três. Portanto, no terceiro ano era o ano principal do curso, eu tive 13 a tudo. E eram orais obrigatórias. Portanto, já tinha feito a prova escrita, não é? E eles, e já imagino, o primeiro professor, não, mas o terceiro ou o quarto, chegava lá, via o meu currículo, dizia assim, já vi que é um aluno de 13. E dizia, depois lembro-me um que disse isso mesmo. 13 quer dizer que sabe tudo o que é obrigado, mas não sabe nada mais. Está satisfeito com o 13, porque as orais eram para ir subir notas, normalmente. Uhum. Ninguém chumbava no oral, quer dizer, ia para lá com uma nota positiva na escrita, estava passado. As orais serviam para descer um valor ou para subir, essencialmente era para subir. Portanto, eles não estavam, se eu dizia assim, olha, eu concordo com essa sua apreciação, pronto, ficava por aí. Mas, desculpe lá, que isto agora...
Porque é que eu estou... Então o que é que aconteceu?
Quando acabei o curso, depois, acabei o curso, regressei ao Porto e tinha que fazer um estágio de 18 meses. Estágio não remunerado. E que me ocupava às manhãs, essencialmente. E eu disse, bem, não vou ficar aqui há 18 meses sem fazer nada, quero trabalhar. E como eu sempre gostei muito de escrever, e no curso de Direito também gostava muito de escrever e escrever, disse, por que não tentar aqui no jornalismo? E candidatei-me na altura ao Comércio do Porto. E com mais outros colegas que ainda estão no jornalismo, foram, veja lá, na altura não havia curso de jornalismo ainda, nem nada, estávamos a falar de anos 83. E, nessa altura, eu e esses meus dois colegas, fomos os primeiros licenciados em alguma coisa a entrar para o mundo do jornalismo. Tudo o que havia lá na redação do Comércio do Porto, jornalistas fantásticos, eram tudo amanuenses, mas eram self-made men, porque não havia... Só mais tarde é que começou a aparecer o primeiro curso de jornalismo. E entrámos e fiz tudo, atenção, eu entrei para o jornalismo, fiz a chamada ronda, que era ligar para a polícia, para os bombeiros, não sabia se havia acidentes, o que é que era. Fiz tudo, comecei, como qualquer outro, lá o facto de ter ser licenciado não interessou em nada, nem eu, nem os meus colegas. E depois estive 3 anos no jornalismo, que era o que era necessário na altura, ter carteira profissional. Conquistei a carteira profissional, depois de estar 3 anos em full-time no mesmo órgão de comunicação social, na altura foi o Comércio do Porto, e depois, entretanto, fui desafiado para entrar no associativismo empresarial, na altura para fazer a inauguração da Exponor, no Porto, em 87, mas nunca perdi a ligação. É engraçado que depois, nunca como forma profissional, a tempo inteiro, mas depois trabalho, ainda hoje trabalho, em muitos jornais, rádios, televisões, portanto, o que se costuma dizer do bichinho do jornalismo, e ele acabou... Entrou nessa altura e nunca mais saiu de mim. Eu tive sempre alguma ligação aos jornais, como hoje tenho, a vários jornais.
Há bocadinho falou-se em fanatismo, eu não sei porquê, lembra-me desta pergunta que nem tem nada a ver, que é o seguinte. O que fazia se oferecesse um cruzeiro de um mês com o Pedro Guerra como parceiro de camarote? Acha que havia probabilidade de sair benfiquista?
Não, olha, de facto foi na altura, como é evidente, eu tive 9 anos nesse programa que fala o prolongamento. Tive a maior parte do tempo quando começou com o Fernando Ciário e o Eduardo Barroso e em que medida nos divertíamos, fazíamos um programa, acho que tinha bastante audiência e em que eu me não só gostava de fazer como nos divertíamos muito, depois houve essa fase em que entrou o Pedro Guerra e devo dizer-lhe que não é uma fase que eu guardo grandes recordações, mas enfim, lá fui fazendo o melhor que soube e que pude até o programa acabar, mas devo dizer-lhe que dessa fase não guardo nenhuma saudade especial.
Voltando ao tema da moda, e estava a falar na sustentabilidade, no upcycling, entre outras tendências que hoje em dia vemos e que estão a crescer e podem ser positivas, como exprimiu na sua opinião. Pensa que as semanas da moda, como vê-se em Paris, em Londres, Nova York, Milão, pensa que ainda fazem sentido se abordarmos essas semanas da moda num panorama de sustentabilidade, seja de viagens, seja de movimento a nível humano, ainda fazem sentido?
Pois, é assim, essa pergunta que me põe, eu tinha que dizer assim, e todas as outras coisas que se fazem, a começar pelos próprios congressos a favor da sustentabilidade, que também envolvem viagens de milhares de pessoas, milhares de quilómetros, uhum. Quer dizer, essa discussão é uma discussão complicada porque há sempre... há sempre, digamos, termos de comparação com outras coisas que se fazem. Não há ninguém que seja perfeito, não é? Eu lembro-me, por exemplo, até aquela ativista municipal, Greta, não é? Também depois, enfim, toda a gente conhece os esforços que ela tem feito a favor desses temas, mas depois também não fica isenta de críticas algumas vezes, porque também deixa pegadas aqui e acolá nas deslocações que faz. Agora, o que eu lhe quero dizer é, eu nunca acredito neste tipo de situações, de contexto, de conceitos, não acredito em revoluções, acredito em reformas, ou seja, em coisas que se vão mudando gradualmente, e portanto, eu acho que estas tendências que estão a existir também no campo da moda e do texto são tendências que se estão a afirmar. E acho que, mês a mês, ano a ano, à medida que essas tendências se vão afirmando e reafirmando, a situação vai melhorando. E acho que é isso que nós podemos esperar. E, portanto, diz-me assim, por exemplo, nas semanas da moda, elas acontecem ainda como parte de um negócio para a moda de luxo. Elas próprias também já têm tido notícias que já começam também a optar por algumas mensagens dirigidas a uma moda mais sustentável. Nesse ponto de vista, não resolvem tudo, mas vão resolvendo, vão melhorando-se. Também, para esse tipo de consumidores, começar a ser passada a mensagem de que a sustentabilidade é um valor importante e que na moda também tem que ser tida em conta, se calhar já estão a fazer um bocadinho o seu papel. Acabar com elas de um momento para o outro, não sei se faria melhor pela questão da sustentabilidade do que esta questão de elas irem passando uma certa mensagem que se vai começando a inserir no mundo consumidores que liga a isso.
E de facto, não é como estava a referir, não é aos poucos e poucos ir fazendo mudanças e de facto da maneira como se calhar são ainda organizadas, não é, a nível de uma certa sustentabilidade, uma certa mensagem. Por exemplo, uma questão que muitas vezes se coloca aqui em Portugal e que ainda estamos muito atrás em relação a outros países da Europa, o transporte ferroviário, falando, por exemplo, nas semanas da moda europeias. Pensa que, por exemplo, transportes como o comboio, entre outros transportes mais sustentáveis, hoje em dia podem já ser algo possíveis para poder ajudar as pessoas a deslocarem-se e entenderem fazer para assistir às semanas da moda, ou ainda não é viável?
Eu acho que vai depender muito daquilo que as pessoas queiram fazer, mas, por exemplo, devo dizer que há uma tendência também, nisso que está a dizer, e que em Portugal qualquer dia seremos obrigados a segui-la, que é proibir viagens de avião de curtos trajetos, em que a diferença para o comboio em termos de mobilidade não é grande. Isso qualquer dia, pelo que já há a fazer lá fora, qualquer dia vai chegar a Portugal, se calhar o voo Porto-Lisboa vai acabar. Mas também para isso é preciso que haja uma boa alternativa de comboio. Não sei se há neste momento em Portugal, estamos a trabalhar para isso, se calhar. Acho que há um plano ferroviário, isso percebo pouco, mas tenho lido notícias que me dizem que Portugal está a começar a apostar cada vez mais na melhoria da sua rede ferroviária. Porque também dizer que acaba o avião Porto-Lisboa e depois não ser capaz de arranjar uma alternativa também não parece seja a boa solução. Agora, existindo essa alternativa, como por exemplo já existe em França, por exemplo, eu acho que as empresas estão-se a preparar para proibir voos com menos, para distâncias inferiores a 600 km. Porquê? Porque tem uma rede ferroviária que pode funcionar como uma boa alternativa. Portanto, lá está aquela ideia de gradualmente ir melhorando.
Manuel Serrão, como é que se sente na pele do feirante português mais internacional?
Eu não sei se sou o mais tradicional. Em Portugal costumo dizer que sou o feirante de moda mais antigo. E sou porquê? Porque eu já organizo feiras de moda há 36 anos e não conheço ninguém que faça isso há tanto tempo como eu, ininterruptamente. Houve feiras de moda que começaram antes daquelas que eu comecei a fazer. Eu comecei na Portex em 1988, mas, aliás, em 87. Mas, na altura, havia feiras mais antigas em Lisboa, na FIL, e a Porto Esquizófera, a FIL Moda, mas, entretanto, essas feiras acabaram. E as minhas, passei da Portex para a Seletivo Moda, a Modotíssimo, mantive sempre. Nomeadamente, por exemplo, a Modotíssimo, que é a feira que organizamos atualmente duas vezes por ano, fizemos agora, em setembro, a 62ª edição. Portanto, são duas por ano há 31 anos, mais as 5 anos de Portex. Portanto, eu nem sequer digo que sou o melhor ou que faça as melhores feiras, embora, no caso da Modotíssimo, nem há concorrência, portanto, é a única, não há concorrência. Mas sou, isso é que é seguramente, sou o mais antigo, porque aqueles que eram mais antigos do que eu, entretanto, já há muitos anos que acabaram. As outras feiras que existiam de moda ou de sapatos, assim, entretanto, acabaram. Lamentavelmente, claro.
Obrigada. Em nome da Rádio Aurora, a Outra Voz, queremos agradecer a presença do Manuel Serrão, que é uma pessoa que nos veio dar vários pontos nos is, e pontos nas suas afirmações e pareceres. Nós não éramos tão ricos sem o Manuel Serrão. O grupo agradece e eu peço uma salva de palmas para o Manuel Serrão.
Muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado. Muito obrigado, foi um prazer estar aqui.
E chegamos ao fim de mais um programa da Rádio Aurora Outra Voz. Até para a semana.